O Grupo Maringá de Comunicação começou no final de agosto a entrevistar nomes que despontam nas sondagens eleitorais como pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. E encerrando a segunda rodada de entrevistas, vamos conversar hoje com a única pré-candidata que aparece nas sondagens eleitorais por enquanto, a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, presidente do PDT Municipal, vice-presidente do PDT Estadual, que mais cedo foi entrevistada pela Maringá FM e pelo portal GMC e que agora está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, obrigada pela presença.
Obrigada, Luciana. É uma alegria e uma honra estar aqui. E eu gostaria de cumprimentar também a todos os ouvintes.
Bom, a senhora foi idealizadora e fundadora do movimento Mais Mulheres no Poder em 2020. Quais as chances de que, em 2024, Maringá tenha uma mulher eleita para o cargo de administradora da cidade?
Eu acredito nesta chance, né? Por isso, inclusive, meu nome está à disposição, né, tanto do partido quanto da nossa coalizão de partidos que estamos realizando, porque, primeiro, que acho que Maringá está amadurecendo para essa necessidade, né? Nós somos uma cidade que se destaca nacionalmente, né? De fato, Maringá, está na hora de Maringá ter uma prefeita, eu acredito nisso. Mas, para além disso, né, vamos lembrar que nós já tivemos na eleição passada duas mulheres candidatas e sete candidatas a vice. Né? Então, tem nomes aparecendo, o Movimento Mais Mulheres no Poder vem trabalhando forte, nós não deixamos de atuar de 2020 até agora, estamos atuando, temos lá mais de 90 mulheres pré-candidatas, que já se colocam como pré-candidatas para o processo do ano que vem, e que estão sendo preparadas, sim, para vir e ocupar esses espaços. Inclusive, quem sabe surjam aí, porque aí depende dos partidos, né? Talvez surjam aí novos nomes, sim, que serão candidatas a prefeita.
Uhum. A senhora fala a um público bastante específico, defende minorias, representa a esquerda. Como atrair votos do eleitorado mais conservador e de direita? E se eleita, vai governar para esse público também, atender às demandas dele?
Bem, eu falo para a cidade, né? Na verdade, toda a defesa que sempre fiz é baseada em conhecimento, Luciana, porque eu atuei 34 anos como professora, pesquisadora na área das políticas públicas, da sociologia, do planejamento. Então, eu não tenho dúvida de que todo um conjunto de programa para a cidade que for preparado pela minha candidatura é um programa que vai conversar com todas as pessoas, especialmente Maringá, em que nós temos uma sociedade civil muito legal, uma sociedade civil que atua, né, e que quer, sem dúvida, ter a melhor cidade, de fato, né, para todas as pessoas. Então, e os problemas, eles são originários, principalmente da desigualdade que a gente ainda tem na nossa cidade. Não tenho dúvida de que as propostas que eu defendo e que eu vier a defender num programa eleitoral, elas serão bastante fortes e elas serão valorizadas por todos aqueles que querem a melhor Maringá.
A senhora foi coordenadora do Observatório das Metrópoles, que pesquisa a população de rua em Maringá. Um projeto seu que impedia a retirada de medicamentos e cobertores de moradores de rua durante a noite foi rejeitado na Câmara. E a senhora teve um embate com a administração quando equipes da prefeitura retiraram a barraca de um morador de rua da calçada aos fundos das Lojas Americanas. Qual é o seu entendimento em relação à população de rua e em que ele se aproxima ou se distancia da atual gestão?
Bem, a população em situação de rua é um dos problemas mais complexos que a nossa cidade, assim como as cidades médias e grandes, enfrenta, não pelo envolvimento de toda a sociedade, mas pelo que significa a vida de uma pessoa que está lá na rua. Né? A pessoa, ela foi para essa situação, primeiro, não por sua escolha. 10% daqueles que estão, e a pesquisa sempre mostrou isso, já foram 5 anos desse censo, a gente vai começar em novembro o 6º censo, mas 10% dessas pessoas de fato escolhem estar na rua. 90%, não apenas nas pesquisas de Maringá, mas naquelas que o IPEA acabou de fechar em São Paulo, a pesquisa de Londrina, 90% dessas pessoas dizem: eu não quero estar em situação de rua, não é uma escolha. Portanto, cabe a quem fazer essa reinserção. E o que eu defendo é a reinserção das pessoas É isso que o poder público tem que fazer. Cabe à sociedade estar fazendo. Nós temos hoje 21 entidades que acolhem pessoas. Nós temos umas 600 pessoas acolhidas nessas entidades hoje. Temos de 400 a 500 na rua. Isso, isso aqui é só uma preliminar, gente. Não, o que vai nos dizer, de fato, os números corretos será a pesquisa. Mas as condições para essas pessoas serem reinseridas, as entidades não têm, às vezes, a condição, apesar de ter muito boa vontade de fazer um trabalho extraordinário, principalmente as entidades religiosas, evangélicas, católicas, mas quem tem as condições para a reinserção que precisa ser feita é a prefeitura. E Maringá não fez. Nós temos várias ações, né, várias políticas que precisam ser ampliadas. A gente tem o Portal da Inclusão, que tem só 15 vagas, que é uma porta de saída da pessoa mesmo para sua reinserção no mercado de trabalho, na vida social, familiar. Nós temos apenas 15 vagas, isso teria que ter pelo menos 3 vezes mais, no mínimo, em Maringá. Nós temos o Centro Dia, que é o Centro Pop, né, que tem hoje uma estrutura que precisa de reforma, e a prefeitura devolveu dinheiro de emenda parlamentar e não reformou o Centro Pop, colocando, por exemplo, banheiros. Só tem um banheiro à disposição das pessoas e são atendidos cerca de 100 usuários por dia lá, usuários da política. Eles são encaminhados para documentação, eles são encaminhados para outras entidades para tratamento, eles são encaminhados para famílias em outras cidades, enfim. Uhum. Tem todo um trabalho ali importantíssimo e não tem servidores suficientes, não tem estrutura e nem reformar o Centro Pop a prefeitura fez. Nós temos o consultório na rua, que é extraordinário, é uma equipe com um médico e enfermeiros. E esta equipe, ela atende só meio período. Nós precisamos dessa equipe de consultório na rua atendendo 4 períodos. Precisamos de 24 horas a equipe do consultório na rua lá atendendo as pessoas para fazer os encaminhamentos, os internamentos, enfim.
E tem dinheiro para isso?
Tem. Dinheiro tem. Só que dinheiro, quem decide aonde vai ser utilizado é o gestor. É o prefeito e é a secretária. E nós não temos recursos suficientes. Ano passado eu coloquei 2 emendas no orçamento, que são sempre rejeitadas, né? Os vereadores votaram contra. Uma era a criação e a implantação de um portal da inclusão feminino, porque nós temos mulheres na rua, viver na rua é a pior condição que um ser humano pode ter. É a pior coisa. Como diz o Leonildo, que é o presidente do Movimento Nacional, pior do que viver na rua é só a morte. Que aí é o fim, acabou. Então, eu coloquei recurso, porque é ruim viver na rua? É terrível. Mas para a mulher é pior. É muito pior, porque além das violências que todos sofrem, do preconceito, tem ainda as questões biológicas, ela menstrua na rua e não tem absorvente. Então, é muito grave. Eu botei e os vereadores votaram não. E coloquei uma república, né? Porque nós precisamos que as pessoas tenham aonde ir. Tem gente que quer sair da rua, tem poucas vagas nas comunidades terapêuticas, muito poucas vagas. Tem que dobrar o número de vagas que a prefeitura compra das comunidades para fazer tratamento. Ou seja, tem muita coisa que tem que ser feita, essa prefeitura não está fazendo e a Secretaria de Assistência não assumiu e não se comprometeu com essa questão.
A CCJ não deu, da Câmara Municipal de Maringá, não deu prosseguimento ao projeto que autorizava um acordo entre o município e a Sanepar. O projeto foi arquivado, não se sabe se e quando ele irá voltar ao Legislativo. Se for eleito e esse assunto ainda estiver em pauta, irá fechar um acordo com a Sanepar?
Não tenho dúvida que eu irei. Né? Hoje mesmo eu defendo o seguinte, que o próprio prefeito Ulisses Maia reencaminhe o projeto no início do próximo ano, porque esse ano ele não pode acontecer mais, mas o ano está acabando. Janeiro esse projeto tem que ser reencaminhado, os vereadores têm que ser sensibilizados e basta conversar com eles, sabe? Porque assim, quem sabe da notícia, quem sabe da história, não vai votar contra esse acordo. Por quê? O que está em jogo agora é o seguinte: a CCJ ter dito não significa que Maringá acabou de perder 300 milhões de reais. Perdeu. Que era um recurso que a Sanepar ofereceu para continuar o contrato até 2040, que é o que estava, né, em vigência e foi rompido. E aí o que acontece nesse momento? A prefeitura não continuar esse contrato significa o seguinte: rompe o contrato, a prefeitura teria que ressarcir imediatamente os investimentos que a Sanepar fez no sistema. E tem-se cálculos que mostram que está na casa dos 2 bilhões de reais esse investimento. Então, não é um investimento que a prefeitura consegue ressarcir. Portanto, enquanto ela não ressarcir, consta lá, né, no acordo que está em andamento, no projeto, no processo em andamento, que enquanto ela não ressarcir, então, pela quebra do contrato a Sanepar vai continuar operando. Então, o que é que os vereadores da CCJ fizeram? Simplesmente vão manter a Sanepar operando sem a contrapartida que ela daria nesse momento, que são os 300 milhões de reais. Um erro total.
O nosso ouvinte, Saulo Rodrigues, pergunta qual a sua proposta para melhorar o contorno sul de Maringá.
Bem, o contorno sul tem que deixar de ser um contorno e se transformar efetivamente numa avenida integrada ao sistema viário do município, porque ele não é um contorno que contorna, ele é uma avenida que está integrada ao tecido urbano. E hoje, nós já temos mais de 70 mil moradores para além do contorno, só nesses bairros que já estão implantados. A gente tem muitos loteamentos novos sendo implantados nessa região sul. Então, é preciso urgentemente transformar, né, aquilo que é chamado contorno sul na Avenida Sinclair Sambate, uhum, né, que é exatamente o que ela é. Então, ela se incorpora, né, ao nosso sistema viário, e com isso se implanta todas as necessárias intervenções, né, redutores, travessias garantidas para a população, saídas decentes da avenida, do contorno, para os bairros, porque é terrível. Aqueles moradores que estão entrando e saindo o tempo todo no contorno sul correm riscos diariamente, a gente vê muita morte, infelizmente, naquela área.
Está completando uma semana que Maringá foi atingida por um forte temporal. A senhora fez parte do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá. Os estragos provocados pelas árvores não podem ser controlados durante um temporal ou é possível adotar medidas para minimizá-los? O plano diretor, por exemplo, deve prever efeitos de eventos climáticos extremos? Como prefeita, a senhora faria algo que ainda não é feito nesta área?
Bom, primeiro que é uma questão de zeladoria, né? Fazer o manejo da arborização é urgente, o plano está pronto e ele tem que ser feito. Tem que ser feito imediatamente. Retira-se, porque a maior parte das árvores, ela é composta pelas sibipirunas. A sibipiruna é terrível, ela, de fato, ela já está muito velha, muitas delas já estão condenadas. Então, nós precisamos urgentemente, eu faria isso, implementar a substituição, né, da arborização conforme está planejada no plano de arborização. Não é inventar nada, está feito, está aprovado em lei pela Câmara. Então, falta isso, mas é uma questão que eu considero até simples de fazer, né? Vamos começar e fazer, fazendo a partir do primeiro dia da gestão. É isso que o prefeito tem que fazer. Não tem que ficar fazendo propaganda, ficar participando de rankings. Aí a gente vira uma cidade, né, que é a melhor nisso, a maior naquilo, a não sei o quê, ou seja, cheia de marcas, de rankings que não são reais porque não é o que a população sente. Então, é preciso urgentemente fazer isso. Com relação aos eventos climáticos, eles serão cada vez, infelizmente, toda a previsão, né, da ciência mostra aí que eles serão cada vez mais frequentes, né, e fortes, e em Maringá, que é a arborização tem que ser mantida, tem que ser ampliada em conformidade com as espécies novas, né, mais adequadas, mas principalmente uma coisa é certa, Luciana: árvore e fiação elétrica não combinam. Então é urgente, e eu tenho um projeto que faz, que implanta as diretrizes para a gente fazer a transição do cabeamento chamado cabeamento compacto, ou seja, aéreo, para subterrâneo. Maringá é uma cidade que precisa ter cabeamento subterrâneo a partir das áreas mais densamente povoadas e indo para todas as demais até a gente atingir a cidade inteira.
Mas é muito caro esse...
As grandes obras da humanidade são todas muito caras, mas há gestores que ousaram sonhá-las e implantá-las. Isso aqui não é um sonho. Eu não vou dizer aqui qual é a solução, mas passa pela COPEL. Tá? Nós temos, sim, a possibilidade de sentar à mesa com a COPEL fazer parte disso e tem uma carta na manga para fazer isso. Tá? A COPEL tem um benefício na cidade que ela nunca ressarciu o município. E certamente os gestores sabem disso. Então é preciso. Que benefício? Eu prefiro não dizer, porque isso vai ficar para o meu debate, para a minha discussão, se eu conseguir, né, fazer esse processo e vir para... Vai fazer parte do meu plano de governo ou do plano de governo daquele candidato que for o candidato da nossa frente. Porque nós temos, né, uma coalizão, que é uma frente de 10 partidos, e dali vai sair um candidato único a prefeito e vice-prefeito, ou prefeita e vice-prefeito, e nós vamos trabalhar esse programa lá. E vem para a mesa, né, vem para nosso programa de governo, porque são soluções técnicas, soluções econômicas, políticas que têm que ser encaradas e levadas. E a gente precisa, Luciana, parar de ser o que esses 20 últimos anos têm sido os gestores. Gestores encolhidos, grandes gerentões que cuidam de zeladoria, ficam cuidando do prejuízo. Nós precisamos fazer projeto de cidade, como você falou, que se antecipa tudo isso. E a gente tem planejamento para isso. Agora é preciso planejar e implantar. Não ficar lá os planos na gaveta. Por exemplo, nós temos um plano municipal, temos a política municipal para a população em situação de rua, que o CIAMP, que é o comitê do qual eu faço parte, que reúne todas as forças que atuam com a população de rua, construiu. Nós enviamos para o prefeito em agosto de 22 e ele não deu encaminhamento. Esse plano, se tivesse sido aprovado lá pela Câmara em lei e já implantado, já teria resolvido muita coisa em relação aos problemas que a população continua a sofrer com a população de rua.
Resolvido de que forma, em linhas gerais, o que diz o plano?
O plano, primeiro, ele cria o conselho. Né? Ele cria as políticas que colocam mais recursos a partir do conselho. Então, coloca mais recursos nas ações todas que já existem, mas nós precisamos, inclusive, e temos, né, no plano, a possibilidade de ampliar todos os serviços com mais recursos, porque o Conselho vai conseguir fazer isso, e temos a possibilidade de criar novas políticas, novas soluções ali no âmbito do Conselho, e encaminhar.
Uhum. Vereadora, em relação à saúde, por exemplo, reduzir filas de espera por consultas e exames também é uma ação simples?
Não. Eu diria que a saúde, né, nenhuma ação é simples. Tá? Não estou dizendo que alguma das ações são simples. Todas são complexas, difíceis, mas depende de boa vontade e depende do aporte de recurso, Luciano. Porque não adianta você fazer discurso e dizer que vai fazer se não tiver orçamento. Não vem para o orçamento significa que não vai ter aquela solução. A saúde, né, de fato, tem colocado bastante recurso. Nós precisamos, eu acho que está faltando, valorização do servidor, aumento dos quadros. Né, nós estamos com os quadros de servidores da saúde estrangulado. Nós temos, por exemplo, duas UPAs, nós temos que ter quatro. Maringá tem capacidade de ter quatro, a gente desafoga o sistema no meio dele, porque a gente tem a saúde básica, que é grande problema, né? O grande problema nosso é a saúde básica. Mas nós temos, as UPAs podem desafogar, né, a saúde, porque elas são imediatamente, a saúde básica, elas são imediatamente encaminhadas e desafoga o sistema da alta complexidade também, né? Porque muitas coisas são resolvidas ali, mas sem dúvida em relação à saúde tem uma outra questão que é fundamental. Ao invés da gente lidar só com a saúde, é importante cuidar, né, das doenças, dos dramas e das dores das pessoas, mas precisamos da saúde preventiva. Sabe, a saúde preventiva merece um capítulo especial no orçamento do município, e não tem. A gente está cuidando só do problema.
Vereadora, só para encerrar... Você citou aí a questão de UPAs, né, que Maringá comporta mais UPAs. O secretário de Saúde explicou que não é uma coisa simples, fácil implantar uma UPA. Inclusive, a UPA Zona Sul, quando foi implantada, foi necessário que atendesse também a população de Mandaguaçu para que o governo federal, o Ministério da Saúde, liberasse essa UPA. Então, como Maringá ia ter quatro UPAs?
É simples, se houver vontade política, e luta. Você tem que ir para reunir as forças e conseguir. Por exemplo, no meu primeiro ano como vereadora, sabendo disso, né, nós fizemos uma proposta que é muito legal, e numa região metropolitana nós temos que fazer a criação e a implantação da UPA metropolitana, que seria inclusive para atender Floriano, Iguatemi, Orizona e Mandaguaçu. Né, os três prefeitos se reuniram com seus secretários. Nós do mandato, nós conseguimos articular junto com o atual consórcio, né, o CISAMUSEP, uhum. Nós articulamos uma minuta de um consórcio metropolitano que reúne os três municípios para implantação dessa UPA. Ali a gente reúne com o nosso território aqui, oeste, e os dois outros municípios, a gente reúne mais de 150 mil moradores. Portanto, a gente poderia, inclusive, ter uma UPA de escala média, ou até alta poderíamos conseguir. Né? Mas é preciso ir atrás, sim. O secretário anterior, ele que abraçou essa causa. Infelizmente, nesse momento, esse projeto está paralisado até por isso, por uma leitura de que é difícil. Gestor não está aqui para dizer que é difícil, está aqui para dizer, eu vou fazer tudo o que for possível, sabe? Vou atrás, tem que ir atrás, porque no colo não cai nada realmente.
Vereadora, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Um ótimo dia a você e a todos.
Nós conversamos com a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, presidente do PDT Municipal, vice-presidente do PDT Estadual, na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá.